Capítulo 15. No fim de 2004, o futuro da indústria fonográfica parecia sombrio. As vendas dos CDs haviam caído outra vez. A EMI, afundada em dívidas, estava prestes a pedir concordata. A BMG e a Sony estavam em processo de fusão, transformando as 5 grandes em 4 grandes. E a Time Warner, buscando racionalizar os negócios, tinha vendido o Warner Music Group, o selo que Morris administrara antes do problema com a Interscope. O selo havia sido comprado por Edgar Bronfman Jr., o homem que quebrou o império do Seagram e que foi chefe de Morris. Morris agora era mais poderoso do que Jr., e sua participação no mercado com a Universal era maior do que jamais fora na Warner. 1 em cada 3 álbuns vendidos nos Estados Unidos e 1 em 4 no mundo inteiro eram da Universal. Mas isso não era o suficiente. Mesmo com a fornecedora número 1 da indústria fonográfica, o faturamento global da Universal havia caído. O CD estava se tornando obsoleto. E os lucros que Steve Jobs prometera que viriam do iTunes não tinham se materializado. As vendas de músicas em formato digital correspondiam a 1% da receita da Universal em 2005. Morris fora forçado a fechar divisões inteiras da companhia. Desde 2002, mais de 2 mil funcionários da Universal haviam perdido o emprego em 3 ondas sucessivas de demissões em massa. Houve um congelamento nas contratações e os adiantamentos aos artistas começaram a encolher. Os gastos com marketing foram reduzidos e os orçamentos para videoclipes passaram a ser restritos. Mas essas medidas não se aplicavam a Morris. O contrato ainda estava em vigor e os registros corporativos da Vivendi mostram que em 2005, com a indústria fonográfica a caminho do túmulo, Morris ganhou mais de 14 milhões de euros. Durante o aperto de cintos corporativo da Vivendi, só ele não fora atingido e agora era de longe a pessoa mais bem paga de toda a organização. Morris ganhava mais de 6 vezes o que ganhava qualquer outro membro da administração, incluindo o CEO Jean-Bernard Lévy, que em tese era seu chefe. Doug Morris ganhava $50 mil por dia, a mesma quantia que um funcionário honesto da linha de embalagem ganhava por 1 ano de trabalho na fábrica. A renda de Morris estava nos registros públicos e começou a atrair críticas. Como um homem que estava presidindo o declínio de um império podia ganhar tanto dinheiro? A resposta era que o contrato avaliava seu desempenho, não com base no seu faturamento, mas com base no seu retorno geral sobre o capital investido. Funcionava assim. No início de cada ano, Morris pedia a certa quantia para o orçamento da corporação. Ao fim de cada ano, Morris devolvia B, a quantia que havia ganhado promovendo seus artistas. Contanto que B fosse maior do que A, Morris era pago. Mas como era possível fazer isso quando B estava diminuindo? Era fácil. Bastava cortar A mais ainda. A mensagem de Morris para Vivendi a cada ano era simples. Dê-me menos. Era algo difícil de dizer. Muitos, talvez a maioria dos executivos corporativos, teriam tropeçado nesse momento e virariam vítimas da própria ambição. Mas Morris era diferente. Embora suas declarações públicas fossem sempre otimistas, por trás das portas fechadas do escritório, ele era um homem pragmático, com uma visão clara das coisas, que vivia pelos números da Billboard. A primeira coisa que fazia ao entrar no escritório todas as manhãs era checar os números das vendas. Ele enxergava o que estava acontecendo com a indústria melhor até do que os críticos mais duros, e o resultado era que ele nunca pedia mais capital do que seria capaz de lucrar em cima. Mas cortar A significava demitir pessoas. Morris não gostava de fazer isso. Falava regularmente com um carinho genuíno das pessoas com quem trabalhava. Mesmo em períodos difíceis, tentava cultivar uma atmosfera otimista no escritório. Tinha o talento de um político para se lembrar de nomes, rostos e pequenos detalhes que faziam as pessoas se sentirem valorizadas. Além disso, fazia questão de mencionar o tempo todo como apreciava a lealdade de seus funcionários. Lealdade era uma palavra muito ouvida na diretoria das corporações. Em geral, pouco antes de alguém ser apunhalado pelas costas. Mas Morris era sincero quando falava de lealdade, e seu histórico comprovava isso. Em uma indústria volátil, ele manteve os mesmos artistas e a mesma equipe administrativa por quase 12 anos. Promoveu executivos como Jimmy Iovine, L.A. Reid e Sylvia Rhone na maior parte de suas carreiras. Defendeu o Two Live Crew e Tupac Shakur, mesmo diante das críticas mais duras. Voltando um pouco mais nos anos 1980, na Atlantic, ele havia trabalhado com toda a dedicação por uma década para Ahmet Ertegun, sem reclamar. mesmo quando a maioria dos homens com a mesma ambição teria procurado novas oportunidades em outros lugares. E no início da década de 1960, quando era um recruta de 23 anos, servindo em uma base do exército na França, havia conhecido a bela Mademoiselle que mais tarde se tornaria sua esposa. Tiveram dois filhos e estavam se aproximando das bodas de ouro. Mas negócios eram negócios. Embora em 2005 os CDs ainda representassem mais de 98% do mercado de vendas legais de álbuns, Morris não estava preso ao formato. Em maio daquele ano, a Vivendi Universal anunciou que reuniria a produção e a distribuição de CDs em uma única concha corporativa calcificada chamada Entertainment Distribution Company. Agora, fariam parte da EDC vários depósitos imensos e duas fábricas de CDs de produção em grande escala. Uma em Hanover, Alemanha, e outra em Kings Mountain, Carolina do Norte. A Universal continuaria produzindo todos os CDs nas fábricas, mas agora essa seria uma operação independente que permitiria observar a obsolescência dos discos ópticos de uma distância confortável. Era uma das estratégias mais antigas no Manual das Finanças Corporativas, desfazer-se de produtos que não estavam indo bem e conservar o que fazia sucesso. A EDC era uma clássica pseudocompanhia, um conjunto inútil de produtos de crescimento lento que requeriam um influxo intenso de capital e estavam prestes a ser aposentados. Em outras palavras, a EDC era um peso para A que acrescentava pouco a B. Que os consultores de investimentos encontrassem quem quisesse a EDC. A Universal havia se tornado digital e os prenúncios da morte do CD tinham ficado altos o bastante para que até Doug Morris ouvisse. O CD era o passado, o iPod, o futuro. As pessoas adoravam aquelas coisas estúpidas. Era difícil sair de casa sem ser atropelado por algum idiota correndo com fones de ouvido brancos e um shuffle preso na roupa. As lojas da Apple estavam gerando mais vendas por metro quadrado do que qualquer outro negócio na história do varejo. A caixinha com um nano elegante do tamanho de um biscoito wafer dentro foi o presente mais popular da história do Natal. Enfim, a Apple havia criado o dispositivo mais onipresente da história. Desde o lançamento do iPod, o preço das ações da Apple valia 7 vezes mais. A perdedora da tecnologia, agora, era maior do que a própria Universal. Isso deveria ser bom para Morris. Quando a Sony desencadeara a mania do Walkman, a indústria fonográfica havia vendido dezenas de milhões de fitas. Depois, com a mania do Discman, vendera dezenas de milhões de CDs. Assim, pela lógica, o sucesso do MP3 Player deveria ter significado dezenas, aliás, centenas, de milhões em vendas de arquivos MP3. Ou melhor, a venda de 10 milhões de iPods deveria ter implicado a venda de 10 bilhões de músicas pelo iTunes. Mas não era o que estava acontecendo. As vendas de músicas no formato digital estavam crescendo, mas não rápido o suficiente para garantir a recuperação dos lucros perdidos pela queda nas vendas de CDs. E o precedente legal estabelecido pelo caso RIAA versus Diamond determinara que o iPod não era um dispositivo de gravação como o Walkman ou o Discman, apenas um disco rígido enaltecido. Por consequência, os iPods estavam cheios de material pirateado. Morris, que tinha assinado o acordo de 99 centavos com Jobs 2 anos antes, agora criticava a Apple publicamente, afirmando que havia sido prejudicado pelo mesmo acordo. Morris protagonizava diversos episódios de petulância como esse. Na Atlantic, nos anos 1980, foi um dos primeiros executivos a abraçar o potencial da MTV e estimulou seus artistas a filmarem videoclipes para o canal. Em pouco tempo, no entanto, estava reclamando que o canal não lhe pagava o bastante para transmitir o material. O mesmo aconteceu com as rádios, onde Morris gastou milhões promovendo seus artistas para depois se queixar das porcentagens que recebia pelas transmissões. Criticar os termos dos acordos que ele próprio havia feito era um de seus hábitos. E, quem sabe, talvez isso fosse uma tática de negociação. Mas para seus críticos da era digital, sua inconsistência crescente o fazia parecer perturbado e desligado. Mesmo assim, ele devia saber que o verdadeiro problema não era a Apple. Alguém precisava produzir MP3 players e não se podia culpá-los por terem feito um tão bom. O verdadeiro problema era o público. Os consumidores estavam infringindo a lei. Pagavam centenas de dólares por iPods, mas não estavam dispostos a dar nenhum centavo para a indústria fonográfica. De certo modo, parecia que ainda não entendiam que compartilhar arquivos era ilegal. Público estúpido. Buscando orientá-los e educá-los, no fim de 2005, a RIAA entrou com ações educativas contra 16.837 pessoas. Quase todos os acusados eram cidadãos comuns sem conexões com piratas de elite, como os do RNS e o do OINC. Eram João e Maria Download, que baixavam músicas do Casa A e certo dia recebiam uma intimação da corte. O projeto Hubcap atravancava os tribunais e, em pouco tempo, mais da metade de todos os processos de propriedade intelectual correndo no âmbito federal nos Estados Unidos eram ações da RIAA contra consumidores individuais. Os processos ajudavam na popularidade, mas do ponto de vista de Morris, a indústria fonográfica só conseguiria sobreviver se o público entendesse as consequências legais do compartilhamento de arquivos. Porém, quem baixava arquivos para uso pessoal podia ser reabilitado. O pirata dedicado era um caso incurável. Os integrantes da Cine e dos sites de torrents precisavam ser presos, e a RIAA continuou cooperando com o FBI para fazer isso acontecer. Havia muitas relações entre os vários grupos da Cine, e as batidas de 2001 tinham levado a um rapaz chamado Mark Schumacher, um cracker de software da Flórida que também era o líder do Apocalypse Production Crew, APC, grupo dedicado à pirataria musical. A maioria das investigações de conspiração começava por baixo. Essa começou do topo. Com a colaboração de Schumacher, o FBI abriu um novo servidor para atrair vazadores semelhantes aos que usaram na Operação Buccaneer. Esse top site falso, apelidado de Fatal Error, ficou online por mais de um ano, pegando quase todos os membros do grupo. Em abril de 2004, o FBI entrou em cena, prendendo 18 membros do APC em batidas coordenadas. Os conspiradores eram, em sua maioria, rapazes sem ambições que passavam a maior parte do tempo no porão em um computador, mas sem acesso interno na indústria fonográfica. Os casos de Bruce Huckfeld e Jacob Steiner eram típicos. Dois colegas de quarto de 22 anos de Iowa, cujos hobbies eram tomar cerveja, assistir a lutas e fazer pirataria musical. Nem Huckfeld nem Steiner haviam cursado universidade e nenhum dos dois tinha qualquer conexão com a indústria. O que tinham eram amigos nos níveis mais baixos. Vinham obtendo os vazamentos, subornando funcionários do Walmart para terem acesso ao depósito, promovendo uma redução no estoque. Stoller e Huckfeld não tinham antecedentes, mas foram acusados de conspiração e corriam o risco de passar 5 anos em uma prisão federal sem chance de condicional. Como quase todos os integrantes do APC, eles se declararam culpados e aceitaram cooperar em troca de clemência. Assim, foram levados aos subúrbios de Washington, D.C., no estado da Virgínia, para um encontro com Jay Prabhu, o conselheiro sênior do setor de crimes cibernéticos do Departamento de Justiça, que estava representando o governo no caso. Ser pego por pirataria musical era uma experiência desconcertante. Nenhum dos dois se considerava um criminoso, pelo menos não autores de algum crime sério. Embora tanto Staller quanto Huckfeld entendessem que suas ações em tese eram ilegais, achavam que estavam no máximo pregando uma peça e não cometendo um delito. Os dois ficaram surpresos com o mero fato de o APC estar sendo investigado, pois havia outros grupos muito mais visíveis e nocivos. Para aumentar sua confusão, eles foram acusados na Virgínia. Nenhum membro do APC vivia no estado. Nenhum dos álbuns vazados viera de lá, e o servidor ISCA do FBI estava hospedado na Flórida. Prabhu explicou que isso se devia ao crime pelo qual estavam sendo acusados. Não era roubo nem fraude, mas conspiração para cometer infração de direitos autorais. Conspiração era a palavra-chave. A lei especificava que se você roubasse um banco em Nova York, seria acusado em Nova York. Se roubasse um banco em Montana, seria acusado em Montana. Mas se falasse sobre roubar um banco em Nova York estando em Montana, podia ser acusado em qualquer um dos dois estados. Os estatutos legais especificavam que, quando se tratava de conspiração, qualquer lugar onde a conspiração tivesse sido posta em andamento podia ser usado como jurisdição pelos promotores. Ainda assim, Staller e Huckfeld estavam perplexos. Não haviam viajado para Roanoke para discutir o vazamento de CDs em Des Moines. Por que a Virgínia, então? Por que Prabhu morava lá? Porque ficava perto de Washington, D.C., onde Peter Vu trabalhava. Porque o grupo de cidadãos elegíveis para o júri era formado por servidores públicos federais que seguiam a lei e porque seus júris tendiam a considerar os réus culpados com mais frequência do que em qualquer outra jurisdição federal do país. E, por fim, porque anos antes, enquanto conversavam pelo AOL Instant Messenger, as trocas de mensagens de Staller e Huckfeld haviam sido transmitidas por um cabo de fibra ótica para um servidor da AOL em Falls Church, Virgínia, o que gerara um impulso eletrônico que durara uma fração de milissegundo. Aquele impulso momentâneo foi a única coisa necessária para enquadrá-los na definição em andamento. Quando o assunto era conspiração digital, a jurisdição era qualquer lugar que o Departamento de Justiça quisesse. Em Alexandria, Staller e Huckfeld foram chamados para conversar com Prabhu separadamente, mas os dois lembram das mesmas coisas. O conselheiro sênior do Departamento de Justiça era um asiático acima do peso, com uma barbicha e usava sapatos ortopédicos. De um lado dele estava uma bandeira americana, do outro uma foto do presidente George W. Bush. Centralizado atrás dele havia um quadro branco. No quadro, via-se um diagrama da cadeia de comando dos verdadeiros alvos da Operação Fastlink, os membros do Rabid Neurosis. No topo do diagrama, escrito com destaque, estava o nome Kali. Prabhu interrogou Staller e Huckfeldt sobre o RNS. Eles conheciam algum membro do grupo? Não. Poderiam ter acesso a algum dos seus top sites? Não. Como o grupo estava conseguindo seu material? Não sabemos, senhor. Eles são disciplinados, senhor. Não falam conosco, senhor. A única coisa que sabemos sobre eles é que por volta de 1999 começaram a nos superar nos vazamentos e nunca mais conseguimos alcançá-los. Prabhu insistiu. Cada encontro durava mais de 2 horas e ele voltava às mesmas perguntas todas as vezes. Mas Huckfeldt e Staller não estavam mentindo. Realmente não sabiam nada sobre o RNS. Prabhu não desistiu. O RNS podia ser bom, mas não era infalível. Se não sabiam de nada, alguém tinha que saber. Para a Universal, pegar o APC foi um pequeno consolo. Esses não eram os caras principais. Esses caras eram peixes pequenos. Não prejudicavam as vendas. E enquanto isso, a companhia enfrentava seus próprios problemas legais. Um procurador-geral durão do estado de Nova York, chamado Elliot Spitzer, vinha ameaçando fazer uma investigação em toda a indústria fonográfica, citando evidências da prática do jabá. Spitzer havia descoberto um verdadeiro tesouro de documentos constrangedores, vazados de dentro da Universal, que exibiam um programa sistemático de subornos, com divulgadores pagando a DJs das rádios para colocarem suas músicas no ar. Os escândalos de jabá eram um problema crônico da indústria fonográfica. Eles se repetiam sempre que os divulgadores esqueciam que havia punição para isso. Na Warner, Junior acabara de fazer um acordo de $5 milhões com Spitzer, e Morris sabia que provavelmente seria o próximo. Em março de 2006, chegou às mãos de Spitzer um arquivo de e-mails de dentro da Universal, evidenciando uma série de subornos em dinheiro e presentes em troca de uma grande rotação dos artistas da gravadora durante a hora do Rush. O nível geral de corrupção era baixo. Algumas centenas de dólares em mercadoria com alta procura eram o bastante para incitar qualquer DJ. Observadores da indústria se perguntavam se, em um período de declínio da importância do rádio, o crime sequer merecia atenção. A indústria fonográfica estava em colapso e Spitzer queria processá-los pela distribuição de $300 em vale-presente da Amex. Mas o rádio ainda gerava sucessos e era um componente importante da estratégia de negócio de Morris. Além disso, o jabá era só parte do problema. A Universal também vinha praticando o AstroTurf, a contratação de centrais telefônicas mercenárias para ligarem para as estações de rádio pedindo sucessos, o que criava uma aparência artificial de demanda onde ela era inexistente. As campanhas de AstroTurf miravam públicos em grupos demográficos específicos. Em julho de 2004, por exemplo, dúzias de estações de rádio do país inteiro receberam uma série de telefonemas falsos de mulheres de 18 a 24 anos, todas negras. Mercados-chave, como Nova York e Chicago, eram bombardeados por até 40 pedidos falsos por semana para tocar a música Rain on Me, de Ashanti, que estava tendo dificuldades para deslanchar. Os artistas de mais sucesso, como Eminem e 50 Cent, não precisavam desse tipo de apoio. Eles geravam uma demanda real pela qualidade de suas músicas. Assim, os falsos hits da Universal tendiam a ser associados a artistas de menos sucesso. O ex-integrante de boy band Nick Lachey, o esquisitão do hip-hop DMX e o projeto egocêntrico e desastroso de Lindsay Lohan. A Universal tinha a obrigação contratual de promover e apoiar esses músicos, mesmo que sua produção artística não justificasse tal apoio. Era aí que entrava o AstroTurf, seguindo a lógica de que se você pudesse fazer uma música parecer popular, talvez ela conseguisse cruzar algum limiar invisível e se tornar popular de verdade. E às vezes funcionava. Em junho de 2005, Lohan estrelara Herbie, Meu Fusca Turbinado, uma revisitação da Disney de Se Meu Fusca Falasse. A música tema do filme era First, cantada por uma Lohan desesperada implorando a atenção de um namorado negligente. Não havia muita demanda por mais uma canção melosa como essa, e após o lançamento do filme First, não conseguiu chegar às paradas. Entretanto, depois de um fim de semana de estreia morno, o programa da MTV TRL Total Request Live, equivalente americano do Disque MTV, foi inexplicavelmente bombardeado por pedidos pela música. A linha do assunto de um dos e-mails recolhidos por Spitzer dava uma ideia da verdadeira fonte da popularidade da música. PSC. Estamos contratando uma companhia de pedidos a partir de segunda-feira para aumentar a posição de Lindzer no TRL. A música entrou no top 10 do TRL, passou mais de um mês alternando-se entre várias posições do top. E não foi só isso. Graças a essa manobra da Universal, o álbum Speak, de Lindsay Lohan, conseguiu um disco de platina. Pior ainda, alguns infelizes receberam uma lavagem cerebral e pagaram dinheiro de verdade para assistir a Herbie, meu Fusca turbinado. Parecia que sucessos podiam ser fabricados do nada. Contanto que você tivesse uma central telefônica cheia de mentirosos mal pagos e algumas centenas de dólares em vales presente. Morris não foi pessoalmente mencionado nos documentos. A Universal fechou um acordo fora do tribunal com um cheque de 12 milhões de dólares e sem admitir ter praticado um delito. Era um processo típico de Spitzer. Ninguém ia para a prisão e, exceto pelo dinheiro, não havia repercussões. Entretanto, serviu de alerta para a indústria maneirar na prática. Quem sabe até produzir alguns hits de verdade. Mas Morris sabia que não importava quão boa uma música fosse, ainda era necessário divulgá-la. Ele encarava esse processo como se fosse uma ciência. Primeiro, você compunha uma ótima música. Essa era a parte difícil, mas Morris sabia identificar um hit quando o ouvia. Em segundo lugar, colocava a música nas rádios e na televisão. Como as ondas do rádio e da televisão eram monopólios sob uma supervisão rígida do governo, você precisava ter cuidado nessa etapa para não ter problemas com a lei. Por sorte, as estações de rádio precisavam de você tanto quanto você precisava delas. Por fim, você prensava e distribuía seu álbum. E depois de ouvir aquela ótima música no rádio, as pessoas saíam e compravam o álbum inteiro em CD. Agora, porém, a última etapa fora comprometida. Ninguém precisava mais comprar o álbum inteiro. Mesmo que tivesse algum tipo de convulsão atávica que o obrigasse a pagar por uma música, você só precisava comprá-la em MP3 no iTunes. Durante anos, a indústria vendera músicas que até mesmo seus criadores admitiam não serem muito boas. Agora, eles estavam pagando o preço. Em termos econômicos, as vendas dos álbuns eram um exemplo clássico da venda casada. Depois de ter sido enganado pelo TRL, o consumidor agora queria ouvir First, mas tinha que comprar Speak para ouvi-la. Quem precisava de 12 músicas de Lindsay Lohan? Uma era mais do que o bastante. É claro que houve um tempo em que os músicos faziam um álbum valer. Compunham sessões inteiras que ocupavam os quatro lados de um álbum duplo em vinil. Essa havia sido a era Ertegun, da qual Morris se lembrava com carinho. Quando Led Zeppelin compunha 12 faixas que requeriam dois LPs inteiros numa visão artística holística, você se sentava em casa ao lado da sua vitrola com fones de ouvido e um baseado e então passava duas horas ouvindo todo o Physical Graffiti em sequência. Mas o rock feito para álbuns morrera na década de 1980, vítima da MTV e do Walkman. E nos últimos 20 anos, a música foi um negócio voltado para hits. Os rappers, em particular, trabalhavam inteiramente focados em hits. Seus sucessos eram explosivos, mas seus álbuns estavam cheios de porcaria. Rimas preguiçosas e batidas inacabadas, músicas descartadas de principiantes, piadas ininteligíveis. Era mais divertido ouvir In The Club 16 vezes seguidas do que ouvir Get Rich or Die Trying inteiro uma vez só. Deitar no chão com seus fones de ouvido já não era uma opção. Agora a moda era correr pelo parque com o dedo nos botões do MP3 player. Ninguém ouvia um álbum de rap inteiro, nem os próprios artistas. O gênero no qual a Universal havia apostado seu futuro era o menos indicado para a sua abordagem de promover a venda de álbuns por meio de hits. Morris estava familiarizado com os princípios econômicos desse novo modelo de negócio. Na verdade, era um modelo de negócio antigo, mas abandonado havia um bom tempo, que agora, contra todas as expectativas, fora reintroduzido. Quando ele começara a trabalhar como assistente de compositor com Burt Burns na Lowry Records, em 1963, o álbum ainda era uma raridade extravagante. Como a maioria das gravadoras da época, a Lowry vendia principalmente músicas em vinis de 7 polegadas, comercializados nos Estados Unidos a 10 centavos de dólar. Morris, que ainda lembrava bem daqueles dias, podia ver como a nova abordagem digital lembrava a antiga. Fazendo os ajustes de acordo com a inflação, os termos contemporâneos eram quase idênticos. O álbum estava desaparecendo, Morris continuava lá. Isso, mais do que a pirataria, mais do que as cópias ilegais, mais do que qualquer outra coisa, era o que de fato estava matando a indústria fonográfica. Morris já enterrara estoque não vendido o suficiente durante sua vida para saber que o sistema anterior não era muito eficiente. Na realidade, em um ano ruim, às vezes parecia ser mais fácil levar os álbuns diretamente para o aterro, evitando assim as complicações da cadeia de fornecimento. De uma perspectiva holística, portanto, o sistema digital produzia muito menos desperdício e dava aos consumidores o que queriam muito mais rápido. O único problema era que ele não chegava nem perto de render tanto dinheiro quanto o sistema antigo. Alguns artistas da Universal também começaram a identificar essa mudança na dinâmica econômica. Por que pagar a um DJ corrupto para tocar sua música quando bastava colocá-la na internet? Por que se dar o trabalho de passar por todo o ciclo tradicional do lançamento de um álbum quando esse ciclo estava sendo prejudicado em todas as etapas por vazamentos? Aliás, por que sequer lançar um álbum? Não havia nada de sagrado em 74 minutos de música. Nem era uma decisão estética, mas apenas o limite da capacidade de armazenamento de um CD. Por que não simplesmente lançar algumas músicas? Na vanguarda desse novo modelo econômico estava o cash money millionaire Lil Wayne. Tanto Wayne quanto sua gravadora vinham passando por dificuldades, e a investigação do pagamento de Jabba de Spitzer havia mostrado que até os big timers de Birdman estavam recorrendo ao suborno para ganhar espaço nas rádios. Pior ainda, muitos dos astros originais da gravadora haviam debandado depois de disputas por direitos autorais como Birdman e Slim. Da Carter, lançado em 2004, deveria ter sido o álbum de retorno de Wayne, mas de algum modo ele tinha vazado da cadeia de abastecimento da Universal exatamente 2 semanas antes do lançamento e não conseguira sequer um disco de ouro no primeiro ano. Gold e Jay obtiveram um pequeno sucesso, mas fora de Nova Orleans as pessoas já não falavam muito de Lil Wayne. Ele corria o risco de ser esquecido, como aconteceu ao seu velho amigo Juvenil, com quem rompera relações. E já havia um purgatório dos Lios esquecidos no rap. Lil Romeo, Lil Bob Wow, Lil César, Lil Keck. Wayne ficou esquisito. Deixou os dreads crescerem e cobriu o corpo com tatuagens bobas. Fumava maconha religiosamente e desenvolveu um vício por xarope para tosse à base de codeína. Sua voz perdeu qualidade e clareza. Sua produção tornou-se psicodélica. Em 2003, ele era um adolescente magricela comum que fazia rimas básicas sobre uma batida básica. Em 2005, havia se transformado no homem ilustrado e sua voz afinada por computador soava como uma transmissão distorcida do espaço sideral. Ele começou a disponibilizar todas as suas gravações para download gratuito na internet. Sem orçamento para promover as músicas nem execuções no rádio e em paralelo a seu ciclo de lançamento comum, Wayne começou a lançar 2 ou 3 mixtapes por ano. Tradicionalmente, uma mixtape era o que você distribuía como demo para conseguir um contrato com uma gravadora. Mas Wayne tinha contrato com uma gravadora desde os 12 anos e não estava dando certo para ele. Musicalmente, as mixtapes eram ótimas, muito melhores do que seus álbuns. Elas eram estranhas, engraçadas e dançantes, cheias de camadas e letras inteligentes que valia a pena ouvir várias vezes. Pegavam batidas emprestadas de outros álbuns, bem como de músicas de outros rappers, e as aperfeiçoavam, às vezes drasticamente. Algumas dessas mixtapes foram 10,000 Bars, da Drolf, da Drolf 2, The Prefix, The Suffix, Blow, dúzias de faixas desconhecidas, faixas com as quais ele não ganhava dinheiro, nem poderia ganhar dinheiro, já que continham trechos que o fariam ser processado. No fim de 2005, Wayne se juntou a DJ Drama, um produtor de Atlanta sem contrato com nenhuma gravadora, para produzir uma mixtape chamada Dedication. Drama já atraíra alguma atenção com o lançamento de mixtapes dos rappers promissores de Atlanta, T.I. e Young Jeezy. Disponibilizada na internet em dezembro, exclusivamente em formato MP3, Dedication foi um sucesso surpreendente que impulsionou a carreira dos dois artistas. Sua popularidade veio não pela rádio, mas pela blogosfera, onde fãs de hip-hop ficaram impressionados com a qualidade que Lil Wayne de repente adquirira. O novo Lil Wayne começou a receber todo tipo de atenção da imprensa, em especial de sites que ditavam tendências como Pitchfork e Vice. 5 meses depois, Lil Wayne voltou a trabalhar com Drama em Dedication 2. A mixtape era inteligente, engraçada, estranha, profana e esquisita. Tudo isso de um modo fascinante. Nela, Wayne sampleou todo mundo. Outkast, Big, Nancy Sinatra e não pagou um centavo a ninguém. O Pitchfork, a Rolling Stone e até a New York a chamaram de um dos melhores lançamentos de 2006. Um elogio da imprensa tradicional que teria sido impensável para Wayne apenas 2 ou 3 anos antes. Ao vazar o próprio material antes de qualquer um, Wayne recuperou a carreira. Enquanto Jay-Z e Eminem queixavam-se dos vazadores, Wayne abraçava-os. Com isso, aproveitou-se da era da internet melhor do que qualquer outro artista antes dele. Sua autodescrição como o melhor rapper vivo começou a ser levada a sério. Mas a revolução do MP3 ainda não estava completa. O modelo de 2005 do iPod, vendido no varejo a $300, ainda era uma aquisição de luxo, e a maioria dos fãs de Wayne não podia comprá-los. Eles ainda estavam na era do CD, e Drama atendia esse público com a produção e a distribuição dos mixes em CDs gravados por funcionários dedicados a essa função específica em escritórios de Atlanta. Os CDs chegavam às lojas urbanas, cujos proprietários registravam as vendas no SoundScan, enquanto a Billboard reportava diretamente os números. As mixtapes começaram a chegar às paradas de sucesso, apesar de usarem trechos sem licença e nem sequer serem tecnicamente álbuns. O ressurgimento do selo Cash Money pegou os executivos da Universal de surpresa. Os direitos de distribuição do selo tinham sido anexados à Motown Records em 2004 e Morris havia colocado Sylvia Roan como encarregada de sua administração. Morris já contratara Roan anos antes, quando trabalhava na Time Warner. No selo da Warner Elektra, ela se destacara, sobretudo no trabalho com fãs dedicados a grupos como Metallica e Fish. Morris a admirava e ela era um talento comprovado. Na Motown, entretanto, ela não entendeu o que o Wayne estava fazendo. As mixtapes eram claramente muito preocupantes para nós como gravadora. Contaria mais tarde a Rolling Stone. Elas vão contra o que gostaríamos que nossos artistas fizessem. Essa e várias citações semelhantes só serviam para aumentar a aura de confusão entre os executivos da indústria fonográfica, o que levaria a um episódio constrangedor um ano mais tarde, quando policiais trabalhando em parceria com Brent Buckles na RIAA prenderam o DJ Drama sob suspeita de pirataria. O estúdio de Drama em Atlanta foi alvo de uma batida e milhares dos CDs que ele gravara com mixtapes foram confiscados. Os CDs haviam recebido o selo cópia promocional, venda proibida, mas na prática estavam sendo vendidos. E como as mixtapes tecnicamente continham trechos usados sem licença, aos olhos da lei, pareciam parte de uma conspiração. Os policiais que fizeram a batida disseram a Drama que ele estava sendo preso sob acusação de extorsão. O incidente foi um erro revelador. Drama relançara a carreira do novo rapper mais popular da Universal e a RIAA reagira orquestrando uma batida em seu estúdio. Durante algum tempo, a confusão reinou, mas no fim das contas, ele nunca recebeu qualquer acusação formal. No âmbito federal, as coisas também estavam difíceis para o agente especial Peter Vu. Após 3 anos, ele fez pouco progresso na Operação Fastlink e no caso do RNS. É possível que tenha perdido uma pista importante. Em 2005, após uma reunião com a RIAA, alguém do FBI havia registrado um memorando interno que citava a fábrica de Kings Mountain como uma possível fonte de vazamentos. Contudo, depois que a Universal se desfez das instalações de produção de CDs, os agentes não deram mais atenção ao relatório. Em vez disso, tentaram uma abordagem menos ortodoxa. O líder do RNS, que Vu agora conhecia como Kali, parecia se comunicar apenas com membros da Cine que tinham um longo histórico de acesso interno e vazamentos. Então, e se o FBI criasse tal histórico? E se com a cooperação da indústria fonográfica, o próprio FBI começasse a vazar alguns álbuns? Se Lil Wayne podia fazer isso, por que a Polícia Federal não podia? Era o tipo de tática de espionagem que os agentes já haviam usado no passado para se infiltrar nos grupos de tráfico de narcóticos e na máfia. Mas a ideia não chegou a lugar algum. A indústria fonográfica tinha deixado claro que sob nenhuma circunstância permitiria que o FBI vazasse um álbum antes do seu lançamento. Desse modo, sobrava apenas uma linha de investigação, os piratas restantes do APC. Mais uma vez, Prabhu e Vu convocaram os que haviam se declarado culpados de conspiração em 2004 e continuaram balançando a árvore do APC por algum tempo, até que no início de 2006, alguém enfim abriu a boca. Seu nome era Jonathan Rice. Ele estudava na College Station, Texas, e era conhecido online como J-Dog. Rice estabelecera contato com um membro do Rabbit Neuroses e, por meio de um servidor FTP compartilhado, achou que poderia conseguir o endereço de IP do suspeito. O FBI seguiu a pista e, então, no fim de 2006, Vu deu a boa notícia aos seus superiores. Ele finalmente havia grampeado a conexão de internet de um membro do RNS.